Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero trazer aqui a essa casa um importante debate que fizemos hoje na Comissão de Direitos Humanos, coordenada pela senadora Lirice da Mata, onde tratamos sobre a classificação indicativa que é objeto de uma apreciação do Superior Tribunal Federal. O STF deve estar julgando se é considerado ou não inconstitucional o fato de se ter a fixação dos horários. Do que se trata? Nós temos no Brasil, na nossa Constituição, a mais ampla defesa do princípio democrático, das liberdades, e em vários artigos são colocados também a proteção à criança, que eu diria o ponto principal hoje regulamentado é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Pois bem, nessa área da classificação, ela é dividida em idades, ou seja, na avaliação da exposição pública e somente pública de peças de teatro, de cinema, e também na apresentação em rádio, televisão, há sempre um cuidado com a proteção à criança especialmente e adolescentes. Pois bem, essa classificação ela é colocada por idade, tem as programações que são classificadas de livres, outras recebem uma classificação para menores de 10 anos, de 12 anos, de 14 anos, de 16 e de 18 anos. A nossa Constituição, quando trata da liberdade, quando trata de todos os aspectos em relação à imprensa, ela coloca uma liberdade relacionada à política, à ideologia, e, no mesmo artigo, faz questão de, em seus parágrafos, já dizer que o Brasil terá regras em relação à proteção da ética, não é, dos preceitos da família e da criança. Então, são, repito, além do artigo 221, são vários artigos que são colocados esses temas. Pois bem, a partir de 12 anos, ou seja, quando um filme, uma peça de teatro, por exemplo, tem uma recomendação, que quando não é recomendado para menores de 12 anos, aí nós temos uma fixação de horário. E essa fixação, ela leva em conta a uma proteção à família, mas também a se somar com os pais na defesa dessa criança adolescente. Então, quando essa indicação de idade está em 12 anos, é colocado que ele não pode ser exibido em caráter público e nem pode ser permitido o acesso, quando é o caso do cinema ou do teatro, a partir das 20 horas. Até as 20 horas, melhor dizendo, somente a partir das 20 horas. Quando nós temos 14 anos, como a classificação feita para um filme, para uma peça, para citar novamente, é também recomendado a exibição a partir das 21 horas. 16 anos a partir das 22 horas e 18 anos a partir das 23 horas. Ora, os canais fechados, esses você tem o controle, você consegue ali fazer uma senha, um código. Nós estamos falando de canal aberto, Então, eu acredito que o Brasil amadureceu muito, isso foi um amplo debate para poder chegarmos a esses termos, com assembleias. Eu me lembro de toda essa discussão que travamos no Brasil inteiro. Havia os que diziam que aquilo era a volta da censura, outros que diziam que estavam escandalizados com novelas, com determinadas cenas de sexo, de violência, de drogas, enfim. Porque a grande proteção, e isso está claro no Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso está claro na nossa legislação, é a proteção do menor exatamente por essa precocidade em relação a sexo, a violência e a droga. Ou seja, não pode, mesmo com todo o respeito que todos temos ao artístico, não permitir que se tenha a indução, a formação, a preparação que possa alterar a vida, a saúde mental, enfim, de crianças e adolescentes. Então, este é o conceito brasileiro. Aliás, um conceito que é comum em diversas áreas, ou seja, nós temos no Brasil 18 anos como uma idade base em que consideramos as pessoas aptas a terem a condição de tomar suas próprias decisões. Aliás, em alguns casos, 21 anos de idade. Então, começou esse julgamento, e aqui eu cito mais claramente, a ação direta de inconstitucionalidade número 2404, que foi movida pelo Partido Trabalhista Brasileiro, visa a inconstitucionalidade do artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de julho de 1990, completando agora 12 anos, diz o seguinte: transmitir através de rádio, fica proibido, transmitir através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de classificação. Veja, o aviso de classificação relacionado à idade, ele se mantém livre ou não é recomendado para menor de 14 anos, de 16, de 18, enfim. Mas a divergência de quem defende aqui essa ação é em relação ao horário. Compreende que não poderia ali fixar o horário. Pois bem, isso tem como argumento principal a defesa da Constituição, alegando que ali não há qualquer proibição. Mas veja, a própria Constituição diz que a liberdade está vinculada aos preceitos constitucionais e à legislação em vigor. Compreendo que, quando buscamos nos diversos outros artigos que temos, em proteção à ética, à decência, à família, à criança e ao adolescente, como direitos e deveres e obrigações mesmo da família, do Estado, da sociedade, ali é colocada, então, a necessidade de o Congresso Nacional fazer uma regra, e, repito, foi assim que foi feito. Então, senador Jaime Campos, o fato é que eu faço daqui um apelo, tá certo? Eu creio que o arcabouço que o Brasil tem nos permite, estamos aí tranquilos, sem nenhum problema. O que, que será que tem de interesse para alterar algo que está maturado na sociedade? Eu acho que a gente teve, a partir daí, um conjunto de regras que avançamos. Então, qual é o sentido que há dessa alteração? Então, nós não podemos acreditar que interesses comerciais, que interesses de venda desse ou daquele produto, muitas vezes produtos que são proibidos. Vou citar um exemplo aqui para a gente compreender. Você tem produtos como o cigarro, que a legislação proíbe a propaganda. Na hora de avaliar, aí, se ali, em nome do artístico, a gente tem alguma coisa como apologia, como propaganda, ou como incentivo, motivação, você já tem, a partir dali, na regra, a necessidade de ter uma classificação que coloque para uma idade em que a pessoa possa tomar sua decisão, que no Brasil é normalmente a partir de 18 anos, não é, onde você começa a poder dirigir, assume os crimes que pratica. Enfim, de um lado tem liberdade, mas do outro também tem responsabilidade. Veja que, quando a gente trata da criança e do adolescente, são os pais que são os responsáveis. Alguém pode dizer, não, mas o controle é do pai, o pai é que tem que controlar para o menino não assistir a televisão, o pai é que tem que controlar para poder não ir ao cinema, enfim. Bom, é claro que a responsabilidade é comum, é da sociedade, é da família, mas é também do Estado. E é assim que o Estado, em nome da família, em nome da sociedade, fez esse conjunto de regras. Repito, o que se faz aqui, na minha visão, não é censura. Não é censura. É a defesa de quem é indefeso. Tão indefeso é que quando um menor, quando uma criança, enfim, pratica algum crime, responde o pai. Responde o pai. Então, eu quero aqui, nessa ocasião, fazer aqui um apelo aos membros do Supremo, ou seja, nós já começamos a votação, e o que chama a atenção e o que nos desperta, o ministro, me parece, Marcelo Ribeiro, pediu vistas ao processo, e nós fazemos um apelo, né, aos ministros que já votaram, os que ainda não votaram, no sentido de que, ao fazer essa votação, a gente possa colocar o Brasil na condição de uma proteção à criança e do adolescente. Nós não podemos confundir liberdade, principalmente a liberdade de imprensa que todos nós defendemos, quando há, nesse instante, em causa a defesa do ser humano. Ou seja, não podemos permitir que interesses comerciais, interesses grupais, interesses econômicos, qualquer que sejam, estejam acima da vida. Acima da vida. Pode perfeitamente, a partir de uma indução, por exemplo, com cenas de violência, com cenas de usos de drogas, enfim, com cenas que ferem princípios necessários, a ética, a decência, enfim, colocado de forma aberta para crianças e adolescentes, que isso possa criar uma sociedade deformada. Eu quero, com isso, fazer aqui esse apelo, tá certo? E parabenizar a iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, da senadora Lírice e de todos que hoje participaram. Tivemos ali a presença da ABERT, tá certo? Que manifestou que não é de sua iniciativa, não é, esta ação, que defende a liberdade, porém compreende, não é, que há mesmo a necessidade da classificação dos títulos, da qualificação para o cinema, para rádio, para televisão, para todas as formas de espetáculos, principalmente aqueles em canal aberto e aqueles de caráter público. Então, senhor presidente, era esse o ponto que eu queria trazer hoje ao conhecimento dessa casa, uma posição que eu acho que o Congresso Nacional precisa acompanhar com muita atenção, com muita atenção. A nossa legislação é clara. Os artigos que são citados hoje na defesa, por exemplo, do Ministério da Justiça, eles são perfeitamente bem concebidos e já estão em vigor e demonstra eficiência. Se isso é verdade, então não há do que se falar de uma nova alteração. Espero que a gente, além da indicação de idade, a gente permaneça com indicação de tempo. Quem viaja pelo Brasil deve, de vez em quando, encontrar pessoas, não é, que dizem, olha, é um absurdo, muitas vezes na cena, normalmente falam da novela, normalmente na cena a gente tem lá coisas escandalosas, enfim. Quando a gente vai examinar, na verdade, ali a partir de 21 horas ou a partir de 10 horas da noite, bom, aí realmente o pai precisa, não é, controlar, porque o que se percebe é que a família deve também ter a sua participação. Mas não pode a sociedade, não pode o Estado abrir mão da sua parte. Por essa razão, faço aqui a defesa, não é, do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente do artigo 254, na forma como ele se encontra. Era isso. Muito obrigado.